this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like. There is no one like our God. Sing it out. There is no one. There is no one like our God. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Do you believe it? Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Hallelujah, Jesus. Sing it again. You're the God of this city. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light. You're the light in the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like. There is no one like our God. Sing it out. There is no one like our God. Still to be done here. Oh, greater things have yet to come. Greater things are still to be done. Greater things, greater things, greater things, greater things beyond our dreams, beyond our plans. Greater things, greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. I believe the greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this place. Greater things, Lord, we believe. The greater things are yet to come. Greater things are still to be done. Yeah, Lord. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done. In this city, in this world, Lord. Greater things. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done here. Hallelujah, Jesus. Sing, you're the God of this city. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of our nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are, you are, you are. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. There is no one like you, God. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. There is no one like our God. Oh, there is no one like our God. Hallelujah. Hallelujah. Stay right there. Hallelujah. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Há uma fome no meu coração. As crianças podem sair quietinhas. Alguém, nós precisamos de gente para ajudar no berçário. Você precisa de dar o seu nome. Dê o seu nome para a quem a pessoa é? Não. Rosânia. Dê o seu nome para Rosânia. Mãe, nós precisamos de mais gente lá. Há uma fome no nosso coração por Deus, irmãos. Há uma fome no nosso coração por Deus. Você está com fome de Deus? Eu ainda não me sinto preparado para pregar. Levante um pouquinho, fique de pé, queridos. Vamos clamar. Greater things, greater things. Would you sing that again? Rosilda? Vem para cá, Rosilda, para você cantar isso em português também, o coro. Amém. Fernando, pega o teclado, Fernando. Quem está com fome de Deus, corre para cá. Vamos dizer, greater things it is to come. Vamos adorar a Deus. Would you sing it again? Come on.
There is no one like
Hallelujah. Yeah, let's just flow. Let's just flow.
There is no one like our God. There is no one like you, God. To come, greater things are still to be done in this city.
Oh, glória a Deus, glória a Deus.
Greater things have yet
deixa
to
fluir,
come.
Deixa fluir.
Greater things
deixa
are still
fluir.
To be done
deixa
in
fluir.
This city.
Povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo,
glória a Deus,
esperança para os perdidos,
deixa fluir, tu és deixa
paz,
fluir,
descansado, tu és.
Things are have yet to come. Greater things are still to be done here in this city, in this place.
Lord, we wait on you.
Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this city.
Nós cremos. We believe, Lord. Cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Aleluia. No Generation, just follow Pastor Steve and Pastor Angela. Grandes coisas estão para acontecer nesse lugar. Eu queria que a igreja repetisse comigo algumas frases importantes durante essa mensagem. Eu não farei isso, a não ser por outra razão, do que deixar a fé entrar no seu coração. Diga comigo, o melhor de Deus ainda está por vir. Fale com fé, o melhor de Deus ainda está por vir. Olhe para alguém do seu lado e diga com fé, o melhor de Deus ainda está por vir. Olhe para o céu, levante a sua mão direita e diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Levante a mão esquerda agora e as duas juntas, diga, o melhor de Deus ainda está por vir. Essa semana foi uma semana que eu pensei muito sobre isso. Guarda o seu relógio, irmãos. Tira o relógio. Hoje tem almoço depois do culto. O pessoal que está indo para a África está fazendo almoço. Não sei o que é, acho que é galinhada, uma coisa assim. E diz que é muito bom que a Regiane preparou. Então, não vá para casa sem abençoá-los. E não tenha pressa de ir embora. Tira o relógio, esconda o relógio, desliga o celular, ou põe para vibrar, esconde em qualquer lugar. Não tenha pressa. Há uma unção de Deus nesse lugar. Nós começamos a falar sobre os pequenos grupos e eu disse na sexta-feira que eu quero que todo mundo participe de pequenos grupos. Eu quero que você junte a sua família. Não tem, eu quero toda a igreja participando de pequeno grupo, porque o melhor de Deus ainda está por vir. E Deus está nos preparando o nosso caráter. Então, não tenha desculpa. Faça na sua casa um devocional, junte as pessoas do seu lado, vizinhos, mas participe de um pequeno grupo. Se você quer o material, Procure a Renata. A Raquel não está aqui hoje, a gente pode providenciar. Amanhã você pode pegar aqui na igreja, mas participe. Uma música do Kleber Lucas tem estado na minha mente essa semana. Kleber Lucas escreveu uma música baseada no livro de Joel e diz assim: alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu disse, sabereis que, toda igreja, o melhor de Deus ainda está por vir. A letra desse hino de Kleber Lucas é uma promessa importante que está escrita no Velho Testamento, como disse no livro de Joel. Quando a gente diz que o melhor de Deus ainda está por vir, é uma informação e uma afirmação, aliás, muito importante. É mais do que um expressar que é feito porque o pastor pediu para repetir. É mais do que um desejo ardente do nosso coração. É uma crença, é uma fé, é uma palavra profética de Deus para a nossa igreja. O cântico que foi cantado antes, que diz que grandes coisas está por vir, grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar, é uma palavra profética para a nossa igreja. Quando esse cântico foi trazido para nós, na versão brasileira, pelo Fernandinho, que foi levado nas orações, nós começamos a cantar nas orações, e ele foi trazido pelo coral da igreja, e hoje, novamente, na versão original em inglês, nós sentimos alguma coisa, não pelo hino, mas pelas palavras, que é uma palavra profética para a minha vida e para a vida da nossa igreja. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu sou grato a Deus. Eu fiz ontem uma busca de mensagens pregadas nesse texto no Brasil. E eu encontrei mensagem que foi pregada na Lagoinha, no norte do sul, no leste e oeste do Brasil. Sobre essa mensagem, encontrei um pastor batista que é contra essa frase, dizendo que dizer que o melhor de Deus ainda está por vir é negar as bênçãos de Deus presente. E eu não concordo com ele, mas entendo o que ele quis dizer com isso. E vale dizer, como parte da introdução dessa mensagem, que nós somos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito e que Deus está fazendo em nossas vidas. Eu sou grato a Deus. Eu tenho certeza que você também. Pelas bênçãos passadas, a nossa igreja tem sido abençoada por Deus. Nós somos uma igreja abençoada por Deus. Nesses 25 anos de existência, a Igreja Mensagem de Paz tem sido uma igreja abençoada com a presença de Deus, abençoada com a presença das pessoas que fazem parte dessa igreja. Todas as pessoas que vêm na nossa igreja nos visitar saem daqui admiradas, saem daqui contentes. A palavra de todos são a mesma. Essa igreja tem um grande potencial. Essa igreja é uma igreja amorosa, essa é uma igreja generosa. Quando o diabo levantar alguém lá fora para dizer que essa igreja não é uma igreja de amor, não acredite, porque essa é uma igreja abençoada por Deus. Não somos perfeitos, temos várias falhas, começando por mim como pastor, incluindo você que está sentado nesse banco. Todos nós somos falhos, temos defeitos. Mas a nossa igreja é uma boa igreja e nós somos gratos a Deus por isso. Quando nós falamos isso, nós não estamos menosprezando as igrejas que estão ao nosso redor. Tem tantas igrejas boas, tanto brasileiras como americanas, ao nosso redor, tem igrejas abençoadas. Mas eu sou grato a Deus pela nossa igreja. Eu sou grato a Deus porque essa igreja é uma igreja abençoada por Deus. Como indivíduos, nós temos sido abençoados por Deus. Deus tem sido muito bom para conosco aos anos que temos vivido. Eu, particularmente, sou grato a Deus por todas as bênçãos que Deus tem me dado nos meus 48 anos de existência. Eu brinco que eu tenho feito 46 anos esse ano, mas aqui eu tenho que falar a verdade. Saindo do púlpito, eu tenho 46, mas em cima do púlpito, eu não posso mentir, 48. Eu quero, já de passagem, agradecer o carinho, o amor da igreja por mim e pela Tereza, de forma muito especial nesse final de semana. O carinho de vocês, não só os presentes, embora os presentes também foram bem-vindos, e nós agradecemos por todos os presentes que foram escolhidos com carinho, uma caneta, um carrinho, uma joia, alguma coisa que foi escolhida com carinho. Os presentes que nós ganhamos foram presentes de pessoas que pensaram naquilo que estavam comprando. E eu fiquei muito grato, eu e Tereza, por isso. Eu quero agradecer à igreja por isso. nós tentamos agradecer as pessoas individualmente, mas houve um presente que foi dado por um grupo de pessoas e a gente não sabia o nome das pessoas. Mas eu quero dizer muito obrigado. O carinho de vocês nos constrange. Nós somos gratos a Deus pela vida de vocês. Nós temos sido abençoados por Deus. Eu tenho certeza que você também pode contar as bênçãos de Deus. Você pode dizer, Deus tem sido um Deus maravilhoso. Deus tem sido um Deus muito bom. No presente, Deus tem nos guardado no meio de uma crise. No meio de uma crise econômica mundial, todo mundo aqui está bem, todo mundo aqui está gordo, todo mundo aqui está forte, alguns aqui estão um pouco mais do que devia, mas todos nós comemos bem, nós temos um carro para andar, alguns um carro mais novo, outros mais velho, mas nós temos um carro, nós temos uma casa. Deus tem nos abençoado no meio dessa crise. E nós temos aprendido com palavras proféticas que no meio da crise nós vamos prosperar e vamos prosperar ainda mais. Deus tem nos dado prosperidade e Deus tem nos dado provisão. Ninguém aqui pode reclamar. Sim, passamos por perdas, mas no final Deus tem sido fiel para conosco. Diga comigo, Deus tem sido fiel para comigo. Acreditando, Deus tem sido fiel para comigo. Como igreja e indivíduos nós podemos dizer isso. Nós somos gratos a Deus pelas coisas que realmente importam. Deus é a coisa principal. Eu estava nessa semana conversando com uma pessoa que eu estou falando de Jesus. E eu vou... esse homem foi o dono desse prédio. Esse homem, ele, quando nós mudamos para cá, 4 anos atrás, ele era dono de metade, quase que metade dessa rua. Esse homem tinha muito dinheiro, ele tinha projetos grandes. E com a crise ele perdeu tudo, 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 tudo. E ele não só perdeu tudo, como perdeu até mesmo lugar para colocar as suas coisas. E ele colocou ali atrás. E os novos donos do prédio mandaram que ele tirasse tudo. E ele tinha até sábado para tirar. E esse homem que um dia esteve com muito dinheiro, esse homem que um dia tinha tudo, esse homem que tinha planos, sentou no meu gabinete na quinta-feira e chorava como criança. E eu vi então uma oportunidade. Ele é muçulmano da Turquia. E eu disse para ele, olha, você é muçulmano, mas eu quero te falar a respeito de um amigo que é mais chegado do que irmão, que você não conhece no islamismo, mas eu vou te apresentar, o nome dele é Jesus. E eu compartilhava a respeito do amor de Deus, eu compartilhava a respeito de Jesus, e ele chorava, chorava. Eu peguei a minha Bíblia, que é a Bíblia da Teresa, na verdade, que a gente usa, que eu usava no culto inglês, e que eu uso quando eu venho na oração. E eu falei assim, eu vou te dar a minha Bíblia de estudo, a Bíblia que a minha esposa usa e eu uso com ela, e ela tem todas as marcações. E eu peguei aquela Bíblia e comecei a mostrar para ele o que o salmista dizia, o que a palavra de Deus dizia. Eu dei para ele o Salmo 37, eu dei para ele o Salmo 34. Aí eu falei assim, agora eu quero te ensinar como ler a Bíblia. E eu cheguei para o livro de Mateus e comecei a mostrar a respeito de Jesus. Comecei com a genealogia de Jesus. E quando eu comecei, interessante, que nunca eu começo a falar de Jesus usando a genealogia, eu sempre começo em João 3,16, ou começo no livro de Marcos, mas o Espírito Santo me levou a falar com ele da genealogia de Jesus. Ele disse assim, deixa eu te mostrar aqui o que diz a Bíblia a respeito de Jesus. E eu comecei lendo, essas são as gerações de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Quando eu parei aí, eu vi que os olhos dele se abriram, ele disse assim, Jesus é da descendência de Abraão? Eu nunca ouvi isso antes. Uma coisa que nós achamos que todo mundo sabe, mas como muçulmano ele não sabe, Jesus é da geração de Abraão. E eu comecei a compartilhar o amor de Jesus para ele, e eu sei que aquele homem vai servir ao Senhor Jesus. Eu sei que aquele homem vai servir a Deus, ele perdeu tudo, mas ele precisou de perder tudo para poder ganhar a sua salvação. E aí depois de eu falar com ele várias vezes, ele olhou para mim e disse assim, Pastor, ele me chama de Pastor, você tem uma alegria, eu sei o que você passou. Eu sei o que você passou com a sua igreja. Eu mesmo fui um que tirei 100 mil de vocês no primeiro ano. No segundo ano, quando você me pediu um ano para pagar 100 mil dólares, eu só te dei 9 meses. Eu sei o que vocês passaram. Eu sei o que você passou na cidade. Como é que você tem tanta alegria? Como é que vocês têm tanta alegria nessa igreja? Porque quando ele veio, a gente estava orando de manhã. Ele disse, como é que vocês vêm aqui cedo para amanhã para orar? E eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, falar do que Jesus tem feito na nossa vida. Eu disse, Corey, deixa eu explicar para você. Mesmo em tantas dificuldades, Deus é maravilhoso. Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Jesus é o nosso maior tesouro. Ele olhou para os meus olhos e disse assim, quais são as suas prioridades? Ele disse assim: eu vejo alguma coisa em você, pastor. Quais são as suas prioridades? Diz para mim, porque eu quero fazer das suas prioridades as minhas prioridades. Eu disse: Corey, minha prioridade são muito simples. Primeiro, Deus. Deus é a coisa principal para mim. Segundo, a minha família. Não tem nada mais lindo do que a minha família. Terceiro, a minha igreja. A minha igreja, o lugar que eu sirvo a Deus. Você precisa de uma igreja, você precisa de uma família, você precisa de Deus e você precisa de bons amigos. Ele virou para mim e falou assim: eu vou buscar a Deus. Eu quero que Deus me dê uma família. E ele disse assim: você pode ser o meu amigo. Eu disse: eu vou ser seu amigo a hora que você quiser. Você pode vir a mim. Mas você vê, o mundo jaz no maligno, o mundo não tem esperança. E nós somos abençoados. Eu sou um homem abençoado, porque eu sirvo a um Deus tão maravilhoso, um Jesus tão glorioso, um Espírito Santo que não me larga. Eu tenho uma família tão linda, minha esposa, meus filhos. Pastor Jardim diz: toda mensagem você menciona ela. Sim, minha neta, minha igreja. Essa semana, quanto amor de Deus derramado. Sexta-feira, no culto de busca de Deus, o culto foi maravilhoso, o pastor Márcio foi usado de Deus de uma forma tremenda para nós, mas houve um momento no altar em que o amor de Deus foi derramado nesse altar. Isso é coisa maravilhosa. Nós somos abençoados por Deus. Nós não estamos falando com isso que só tem sido tempo de bonança. Vocês sabem muito melhor do que eu que não tem sido só tempo de bonança. Não, houve muitas lágrimas, muitos momentos difíceis, muitas dificuldades. Como igreja, nós passamos pelo fogo, nós perdemos um templo em 2000, nós passamos por divisões, quando pessoas abusaram da nossa generosidade, e cada vez que alguém saiu, a tristeza entrou no nosso coração, cada vez que alguém falou mal, doeu, fomos feridos e sem dúvida ferimos também. Isso é normal, o ferido fere. Como indivíduos, nós também temos passado por momentos difíceis, momentos esses de perdas, perda de casa, perda de emprego, perda de carteira de motorista. Eu sei o que às vezes algumas pessoas passam, talvez você diga assim: pastor, o senhor não sabe o que passa na nossa vida no dia a dia. Eu sei que pessoas pensam assim: o senhor é cidadão americano, o senhor tem carteira de motorista, e o senhor não entende às vezes o que a gente passa durante a semana. Eu posso dizer para você que realmente eu não posso sentir exatamente, só você que passa. Mas eu tento no máximo entender. Essa semana eu fiz aniversário no dia 6, então eu tinha que renovar minha carteira. Eu fui para o DMV ali em Daly City e levei um chá de espera. Fiquei ali umas 2-3 horas esperando. E olhava aquelas pessoas entrando, eu vi pessoas brasileiras entrando. E eu comecei a pensar na nossa igreja. E enquanto eu estava sentado ali, eu estava pensando e orando pelas pessoas da igreja que não podem ter esse privilégio, o simples privilégio de renovar a sua carteira de motorista. E quando eu recebi a carteira que chegou no correio, eu peguei e disse: Senhor, que minha igreja, que os membros da minha igreja, que meus irmãos possam ter esse mesmo privilégio. Eu não quero usar de demagogia com vocês, eu sei que essa aflição de você dirigir o seu carro, preocupado se vai acontecer alguma coisa, preocupado de perder o seu carro. Nós estávamos na oração outro dia, alguém disse assim: pastor, avisa a igreja que tem uma batida aí, tem um grupo de pessoas, tem uma blitz aí acontecendo ali, por carteira de motorista. Eu não consigo nem passar uma informação essa, eu não sou portador de más notícias. Deus me chamou para ter boas notícias. Eu quero dizer para você que eu sei o que está passando, eu sei que alguns de vocês têm passado por momentos de aflição. A minha aflição talvez não tenha sido, não é nessa área legal, mas existem outras aflições que eu passo e que talvez você não passa também. Outras aflições que você não pode ter a mínima ideia que eu tenho que passar pela minha posição, pela maneira que eu tenho de fazer. As pessoas que cuidam de qualquer outra pessoa, seja de um restaurante, seja de uma oficina mecânica, ou seja o seu trabalho de limpeza, você tem 3-4 pessoas, você sabe como é difícil trabalhar com pessoas. E como é difícil trabalhar com pessoas voluntárias, que todo mundo tem um pensamento diferente. Eu sei que a dificuldade que nós passamos não são dificuldades pequenas. Todos nós passamos por momentos de aflições. Mas como crente, nós decidimos duas coisas. Quando a gente vê o nosso passado, o nosso presente, nós decidimos que os momentos difíceis, que as pessoas que nos machucaram, nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos esquecer e nós vamos perdoar. É a única forma da gente vencer os momentos difíceis. Nós vamos esquecer das coisas que para trás ficam. E as pessoas que nos machucaram, nós vamos perdoar genuinamente. E dessa forma nós podemos ser felizes. Ainda passamos por momentos difíceis na nossa igreja, nas nossas vidas. Finanças, dificuldades legais. Todo pai tem preocupação com seus filhos. E poderemos fazer duas coisas. Quando você tem essas dificuldades na área financeira, na área difícil, na área legal ou na área de filhos, você pode fazer duas coisas, ou ficar ansioso e preocupar, ou você pode ter esperança e confiar em Deus. Nós sabemos que se preocupar e ter ansiedade é pecado. Então nós decidimos como igreja que nós vamos ter esperança, pois a esperança é a âncora da alma. Nós decidimos como igreja declarar nesta manhã que o melhor de Deus ainda está por vir. Dia 12 de setembro de 2005, nós passamos pelo incêndio, que todos vocês sabem. E essa semana, ontem, fez 4 anos. Na sexta-feira, nós tivemos um culto, e eu creio que esses 3 cultos estão interligados. Eu preparei uma mensagem, mas, sinceramente, na oração de sexta-feira de manhã, eu não sentia ainda a liberdade para aquilo que eu ia pregar. O pastor Márcio veio para mim e disse, pastor, eu quero dar uma palavra de 5, 10 minutos no máximo. E eu falei, tá bom, na noite você pode dar então. E quando a gente estava tendo louvor, eu já vi que ele já vinha com um esboço na mão. Eu falei, não pode ser 5 ou 10 minutos se ele tem um esboço na mão. E ele veio com um esboço na mão e eu falei, senta, porque a palavra está ali. E não foi ele, Deus o escolheu de uma forma tremenda. E nós recebemos uma palavra profética tremenda na sexta-feira passada. Ontem, 20 pessoas estiveram no templo. Nós estávamos comemorando os 4 anos do incêndio. E essas 20 pessoas entraram, desde a mais nova, que foi a Estela, até o mais velho, o quase mais velho, que foi o irmão Hamilton. E o irmão Hamilton e a irmã Doralice choravam. Eles desciam lágrimas nos seus olhos. E todos nós fomos tocados por Deus. E quando nós ficamos no altar, e nós entramos no altar, e nós cantamos cânticos a capela ao Senhor, e começamos a ler a palavra de Deus, a citar a palavra de Deus, na verdade, nós estávamos lendo, estávamos citando a palavra de Deus, e algumas pessoas oraram, nós sentimos algo tremendo, eu senti algo lindo, eu vi ali pessoas nascerem, eu vi ali pessoas sendo tocadas, eu vi ali, eu senti uma unção de glória, de poder, eu vi pessoas sendo batizadas naquele local, eu vi pessoas saindo dali, indo para os 4 cantos da terra. E quando nós saímos dali, nós falamos, esse dia será um dia histórico na vida da igreja, porque hoje nós tomamos de volta a terra que é nossa, nós tomamos posse novamente. E nessa manhã eu estava orando sobre o que nós íamos falar essa manhã, e a letra da música de Kleber Lucas veio no meu coração, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu queria levar você, e eu vou deixar todas as minhas anotações, eu só queria comentar com vocês esse texto no livro de Joel. Esse texto em Joel diz o seguinte, começando no verso 18, e se você quiser ler na Bíblia, você pode, se você quiser apenas acompanhar, ele começa com uma promessa, diz assim, então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O livro de Joel, no capítulo 2, no início do capítulo 2, é um tempo de julgamento. É um tempo que Deus está lidando com o seu povo, Deus tratando com o seu povo, Deus cuidando do seu povo como pai cuida de um filho. E nós somos filhos de Deus, você e eu somos filhos de Deus. Como igreja, Deus tem que tratar conosco, porque às vezes, como igreja, nós também temos áreas que precisamos que Deus trate conosco. Talvez orgulho, talvez pretensão, talvez falta de amor. E nós queremos, como igreja, que Deus trate conosco, porque nós queremos ser arrebatado, nós queremos ser a noiva de Cristo. Como indivíduo, Deus trata de você. Toda vez que você e eu, individualmente, fazemos alguma coisa que Deus não se agrada, Deus vai tratar com você. Deus trata com você como um pai trata com um filho. E logo depois do trato de Deus, há um momento em que Deus diz, agora eu quero que haja um momento de arrependimento, quero que haja um momento de clamor. Então no capítulo 2, Deus diz, os profetas, os sacerdotes, a congregação, a assembleia, proclame um jejum, se arrependa, clame a Deus. De certa forma, nesses 4 anos tem sido isso. Desde o dia 12 de setembro de 2005, até esse último renovo que tivemos, tem sido um clamor de arrependimento, um clamor de dizer, Senhor, tem misericórdia, um clamor de dizer, Senhor, habita nesse lugar. E eu quero dizer para a igreja, profeticamente esta manhã, que a resposta de Deus tem chegado para nós. E a palavra de Deus diz, o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Não é pena, mas é uma demonstração da graça, da bondade de Deus. Essa é uma palavra de Deus para a igreja Mensagem de Paz. Essa é uma palavra de Deus para você e eu. Você que está aqui, você que está assistindo, o Senhor ouviu a nossa oração. E o Senhor está prestes de responder a nossa oração de uma forma poderosa. De que forma? O melhor de Deus ainda está por vir. O próximo versículo diz o seguinte. Verso 19 diz, o Senhor respondeu ao seu povo. Olha a resposta de Deus ao seu povo. Deus está dizendo, Jeová, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, Ele está dizendo para nós, eu estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite. Repita comigo essas três coisas. Eu estou lhes enviando, todos juntos, trigo, vinho novo e azeite. Bem forte. Eu estou lhes enviando o quê? Trigo, vinho novo e azeite. Entenda isso, porque a interpretação para nós é muito importante. Trigo significa provisão. Vinho novo significa prosperidade. E azeite significa unção. Três áreas que Deus está respondendo. E pega essa palavra que é profética. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para você. Deus está dizendo para a igreja Mensagem de Paz, Deus está dizendo para a sua vida, se você crer, eu estou enviando trigo, provisão, vinho novo, prosperidade e azeite, unção. Eu recebo isso em nome de Jesus. Deus está dizendo para nós. E Deus está dizendo, presta atenção, o trigo, o vinho novo e o azeite será bastante para satisfazê-los plenamente. Não é pouco vinho, não é pouco trigo, não é pouco azeite.